Os irmãos poderão estar abrindo suas Bíblias no livro de Juízes 9, de 7 a 15. O contexto aqui é o seguinte: Jerubbaal, que era o nome de Gideão, havia morrido. Gideão havia acabado com toda a idolatria. E ele, tendo morrido, a coisa ficou ruim de novo. A idolatria estava tomando conta outra vez. E o povo queria um rei. E Abimeleque armou algo muito ruim contra a sua própria família. Matou a todos os irmãos. Só que nessa matança escapou o caçula, Jotão. É com base nesse contexto que nós queremos compartilhar a palavra de hoje. Então Jotão, aqui é quem está falando agora. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Aleluia. Nesse tempo, meus irmãos, o povo de Deus era governado por juízes. Era o chamado governo teocrático. Deus governava através de homens sábios. O povo não tinha uma estrutura política, mas todos viviam debaixo da direção de Deus. Dependia exclusivamente do governo de Deus. E Deus dava a sabedoria aos juízes para conduzirem o povo em paz e em prosperidade. Gideão tinha sido um muito abençoado juiz. Ele assumiu como juiz e acabou com toda a idolatria que o pai dele tinha permitido. O povo foi próspero durante o tempo de Gideão. O povo tornou-se abençoado e abençoador. Mas Gideão teve um fim. Morreu. E então, aí vem outra vez a crise, a idolatria. O afastamento de Deus, a corrupção, a prostituição, tudo aquilo que desagradava a Deus. Siquém estava como terra de ninguém, desgovernada, estavam fugindo do governo de Deus. E daí o povo queria ter, como seus vizinhos, um rei sobre Siquém. E foi a hora que aconteceu a grande desgraça. Abimeleque fez a matança da sua família, mas para a felicidade daquele povo, sobrou o caçula. E Deus ousou profeticamente através desta parábola, usando estas alegorias. Jotão, ele comunica ao povo que eles estavam em rebeldia, comunica ao povo que coisas ruins iriam acontecer. E ele começa a falar com o povo através das árvores, símbolos de Israel. A oliveira, símbolo de Israel. A figueira, também outro símbolo. A videira e o espinheiro, também um símbolo. Nas regiões desérticas lá, existem muitos espinheiros, muitas espécies de espinheiros. Espinheiro é símbolo de maldição, sabemos disso. Desde quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, disse que eles iriam ter dificuldades, a terra produziria espinheiros. Então, meus irmãos, primeiro vamos refletir um pouquinho sobre a oliveira. A oliveira produz o óleo da unção de Deus. A oliveira, através do seu óleo da unção, aponta para o derramamento do Espírito Santo de Deus, com seus dons, e também para a unção da comunhão da igreja. Nós vemos que a palavra diz: avisado disto, Jotão avisado de toda a calamidade que estava acontecendo na vida espiritual do povo de Deus, ele se pôs no alto do monte Gerizim e convocou o povo para que o ouvissem. Se eles ouvissem atentamente, Deus também os ouviria. E ele conta a história da oliveira como se a oliveira falasse, como se as árvores demais falassem. E ele diz assim, quanto à oliveira, a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? A oliveira, além de toda a simbologia, ela representa, meus irmãos, pessoas chamadas, pessoas capacitadas por Deus, mas que ficam só nas honrarias, não se colocam a serviço de Deus. No meio daquele povo havia gente, havia pessoas como a oliveira. Era disto que Jotão estava falando. Pessoas em condições de ajudar o povo de Deus, mas não queriam ajudar o povo de Deus. A oliveira disse: deixaria eu essa minha condição especial, que me dá tanto prazer e prazer a Deus e aos homens, para pairar sobre as demais árvores que não são nobres? Deixaria eu da minha vida cotidiana para servir a Deus cuidando de pessoas que nem vão dar valor para a minha importância, para a minha nobreza? Mais ou menos nesse sentido. E existem, infelizmente, através dos tempos, pessoas assim dentro da igreja do Senhor. Muitas pessoas capacitadas, cheias da unção, mas não querem servir ao Senhor. Um exemplo bem clássico de uma situação como essa é o nosso amado irmão do tempo apostólico, Pedro. Lá na glória, Deus, enchendo os olhos deles, ali Jesus, Moisés e Elias, ele: não quero mais nada com problemas do mundo, façamos tendas aqui e vamos ficar por aqui mesmo. A oliveira representa as pessoas que querem agir como Pedro, só querem ficar na glória, só querem ficar na unção, sem serviço. Nós precisamos estar atentos, porque Deus capacita cada um. E lá, naquele tempo, o Jotão estava dizendo: por que houve esta matança? Por que todos ficaram quietos? Bom, a oliveira nada quis. Então as árvores apelaram para a figueira. Versículos 10 e 11. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto e iria pairar sobre as árvores? A figueira, meus irmãos, ela simboliza paz e prosperidade. Miqueias 4:4, ele fala da figueira, se referindo a esta paz, a esta prosperidade comunicada ao povo de Israel. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Como é forte a simbologia da figueira para o povo de Israel. Nós vemos muitas outras passagens de referência no Velho Testamento e no Novo Testamento a respeito da importância da figueira. A figueira, então, representa paz e prosperidade. Havia e existem até hoje muitas figueiras na Terra Santa. A figueira é muito importante, é uma grande fonte de alimento para o povo daquela terra. A figueira, ela existe nos quintais das casas e as pessoas descansam debaixo das suas figueiras. Naquele tempo era muito forte, mais forte do que hoje ainda, esta situação. A figueira, uma árvore frondosa, uma árvore que dava muitos frutos, frutos doces. E ela diz: não vou abrir mão desta minha condição prazerosa para me expor cuidando de outras árvores que eu não tenho nada com elas. Deixaria eu a minha doçura e o meu fruto? A figueira, meus irmãos, representa também aquele crente, aquela pessoa que se apacenta na sua paz e na sua prosperidade. Estou bem, estou salvo, estou bem com Deus, com Jesus. Não vou me envolver com outras pessoas. Eu arrumo problemas. Eu vou passar por situações desconfortáveis. Eu vou correr riscos. A figueira representa aquelas pessoas que querem ficar, como se diz, no bem bom. E as árvores tiveram mais uma frustração. Elas apelaram, então, para a videira. Versículos 12 e 13. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? A videira, outra árvore, símbolo do povo de Deus. A videira produz o vinho da celebração, da alegria, da celebração da aliança. Inclusive, em Jesus, aponta para a aliança redentora. Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens? Estou muito bem, estou fortalecida, a videira se acha. Estou em paz, estou produtiva, os homens e Deus se agradam de mim. Videira muito bem comportadinha, representa justamente pessoas do povo de Deus que sentem-se assim, muito bem, no vinho da alegria, no vinho da celebração, no vinho da aliança. Sentem-se muito bem. E por que sair disto? E por que deixar este meu conforto? Por que deixar essa minha condição tão prazerosa e que dá tanto prazer? As pessoas olham para mim e se alegram só de olhar para mim. Que bênção! Que exemplo! Por que eu vou correr risco de queimar a minha imagem com esse povo, com essas outras arvorezinhas insignificantes? Eu quero ficar só na nobreza. Que frustração para as árvores! Deixaria eu de ser um símbolo para correr esse risco de me envolver com as demais árvores? Outra frustração. E as árvores, com certeza, conversaram entre si nesta parábola. Não podemos esquecer que as árvores aqui são pessoas. Conversaram entre si. E agora, os mais nobres não querem governar sobre nós? Os mais nobres não querem nos ajudar? Resta o espinheiro, o terrível espinheiro. Diz assim: então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. E o povo aceitou o governo do espinheiro sobre eles. Havia muitos tipos, muitas espécies de espinheiros naquela terra. Mais de 200 tipos. O espinheiro, naquela região, ele é rasteiro, sem folhas e facilmente pega fogo, especialmente no verão. Existem áreas, existiam especialmente naquele tempo, áreas enormes, cobertas de espinheiros. Tornava-se um risco fácil para incêndios. E quando o espinheiro pegava fogo, eles avançavam e alcançavam até os majestosos cedros do Líbano. Queimavam também os cedros do Líbano. Um cedro do Líbano poderia alcançar até 30 metros de altura. até 5 metros de grossura, de diâmetro. E o fogo do espinheiro poderia consumir até aos cedros do Líbano. Então, meus irmãos, o povo estava numa situação difícil. E Jotão sabia do que falava. E o povo que o via sabia o que significava aquilo. Respondeu o espinheiro: se deveras me ungis, rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Que sombra tem o espinheiro? Nenhuma. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Estava falando justamente deste fácil incêndio que poderia ser ocasionado e causar enormes danos. Meus irmãos, o espinheiro produz somente aquilo que é contra a unção, somente aquilo que é contra a prosperidade, produz somente aquilo que é contra a alegria dos outros. O espinheiro é tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é maldição. O espinheiro não dá frutos. E se dá frutos, são frutos enganosos, são amargos, são venenosos. O espinheiro, meus irmãos, é a personificação da mentira, do engano, da destruição. Pode parecer bom, mas é falso. Pode dizer que dá sombra, mas ele não tem sombra. Pode dizer que dá segurança, mas ele não tem como garantir a segurança. O espinheiro, meus irmãos, qualquer um de nós identifica, reconhece. E Jotão estava falando da péssima escolha que aquele povo fez. Escolheram a Abimeleque. E foi justamente o que aconteceu. Aquele povo sofreu sérios danos. A obra de Deus sofreu sérios danos. O cedro representa a obra de Deus, a justiça de Deus. O espinheiro incendiou. Abimeleque assumiu o governo sobre o povo e trouxe sérios danos. Grande idolatria. Mas o que Jotão profetizou se cumpriu contra o próprio Abimeleque também, porque também saiu fogo do povo contra Abimeleque. Versículo 20: mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. E Abimeleque foi destruído, foi assassinado. Uma mulher jogou uma pedra de moinho na sua cabeça do alto. Ele estava a morrer. Antes que morresse de forma vergonhosa, ele disse a um servo seu: atravessa a tua espada sobre mim, para que não saibam que uma mulher me matou. Meus irmãos, Jesus uma vez disse, Lucas 6:44: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem de abrolhos se vindimam uvas. Nós conhecemos bem, pela palavra de Deus, que pessoas são postas como líderes e que pessoas podemos indicar, escolher como líderes ou para comunhão. Se não tomarmos cuidado, o espinheiro vira fogo e causa grande destruição. Está falando aqui também de comunhão. E o que tem acontecido com o Israel de hoje, com o povo de Deus de hoje? Justamente isso que Jotão anunciou. O espinheiro está sempre disponível. O espinheiro está sempre pronto para fazer o seu estrago. Se aqueles que estão na condição da nobreza espiritual de Deus, da unção do Espírito Santo de Deus, não se disponibilizarem para o serviço, o espinheiro se dispõe. Pode ver, no dia a dia, por aí, na faculdade, no colégio, no trabalho, aonde estivermos. Se não houver quem fale das coisas de Deus, há quem fale das coisas do diabo. O espinheiro está sempre pronto para servir, mas do jeito dele, causando danos. Liga a televisão, você vê o espinheiro em plena ação, estabelecendo o governo dele. Você vê o Abimeleque, governo dele, nos bate-papos, nos relacionamentos diversos. Está muito bem definido isso. Jotão falou esta profecia para árvores, e essas árvores são o povo de Deus, ou o espinheiro, que é o povo que não serve a Deus, que é a personificação do próprio Satanás e suas legiões. precisamos tomar cuidado, atenção com tudo que Deus tem para nós, porque senão o fogo pega e a obra sofre danos. E esta obra somos nós, a Igreja do Senhor. Somos nós, os filhos e filhas de Deus. Então, meus irmãos, aqui na família abençoada existem oliveiras? Existem. Existem figueiras? Existem. Existem videiras? Existem. Existem espinheiros? Misericórdia, que não exista ninguém em nome de Jesus. Mas precisamos tomar cuidado. A pessoa que aceita a liderança do espinheiro, o governo do espinheiro, torna-se igual a ele. É comunhão e o fogo do juízo de Deus pega. Vira-se a condição de vida infernal. Nós precisamos, irmãos, estar atentos. A figueira, a oliveira, a videira precisam estar disponíveis, prontos para servirem a Deus através do governo de Deus, sendo instrumentos do governo de Deus, porque senão o espinheiro toma conta. E isso já é visível em todas as camadas da sociedade. E por que não dizer que já é visível através das igrejas? Quantas igrejas chamadas cristãs estão debaixo do governo do espinheiro, oferecendo uma falsa salvação, oferecendo uma falsa sombra, uma falsa segurança? Em vez de prosperar o reino de Deus, na verdade estão consumindo, estão destruindo. Por isso que nós precisamos estar sempre lendo a Bíblia, lendo muito a Bíblia, esses chamados livros devocionais e outras coisas que trazem pensamentos humanos, psicológicos ou filosóficos, não nos levam a nada. A Bíblia contém também filosofia, psicologia, medicina, matemática, ciência em geral. Mas a Bíblia não é nada disso. A Bíblia é, acima de tudo, a palavra de Deus. Nós precisamos estar orientados pela palavra de Deus. Aí estaremos disponíveis para servir ao Senhor e para não aceitarmos o governo do espinheiro sobre nós. Andarmos somente na unção do Espírito Santo, no poder da palavra, no poder redentor que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. E aí sim, o reino de Deus se manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Aí nós viveremos este dia que agrada ao Senhor, o dia da salvação para nós e para as outras pessoas que Deus permitir se aproximarem de nós ou nós delas. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa postura. Precisamos ouvir a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. Querer servir a Deus. Segundo Crônicas 29:11, Ezequias chama aqueles que serviam ao Senhor de filhos. Ezequias, ele diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Essas palavras servem bem para nós nos dias de hoje. Nós somos filhos e filhas de Deus e não podemos ser negligentes com o que Deus pede para nós, com o que Deus delega para nós, como filhos e filhas. E nós devemos agir nesta capacitação que o Senhor tem dado. Devemos agir nesta unção que o Senhor tem nos dado, nesta paz, nesta prosperidade, nesta celebração que o Senhor tem nos dado. Precisamos agir assim e levar outras pessoas a agirem assim, conhecendo a salvação que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, que não é só para nós, é para todos os perdidos. Mas esses perdidos, se não conhecerem a salvação através dos filhos e filhas disponíveis, eles continuarão debaixo do governo do espinheiro. Quanta responsabilidade nossa! Mas não é a responsabilidade por força humana, é uma responsabilidade com capacidade pelo poder do Espírito Santo, no nome e no sangue do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso, meus irmãos.